Agora na Band News FM, Humanamente, com o Dr. Daniel Barros e Inês de Castro.
Os adultos estão tensos, tão tensos que muitas vezes o que eles fazem é passar todo esse estresse para as crianças. O lado ruim é que muitas vezes nós não estamos nem percebendo o estresse das crianças. O estresse da criança se manifesta de uma forma diferente do estresse adulto. O estresse é uma condição ligada à nossa capacidade adaptativa. Vem aquela pressão e a gente lida de uma forma ou de outra. O estresse pode ser positivo, mas pode ser negativo. Se for um estresse positivo, ele pode empurrar a gente para frente, nos impulsionar para produzir mais, criar mais. Agora, se for um estresse negativo ou contínuo, constante, excessivo, aí causa desconforto, causa medo e, às vezes, outras doenças também. A pergunta que eu faço hoje para a gente começar o nosso podcast é a seguinte: será que é normal todo mundo ser estressado? No caso das crianças, é preciso pensar ainda mais sobre o estresse, até para a gente não desvalorizar esse sentimento, para legitimar algo que se avoluma muitas vezes dentro da criança e que, às vezes, ela não consegue nem traduzir em palavras. Criança estressada pode ter dor de cabeça, pode ficar apática, pode ficar irritadiça, nervosa, triste. Muitas vezes, isso se traduz em raiva ou numa explosão que a gente não consegue entender. E tantas vezes, na birra, porque a criança pequenininha também se estressa. Claro que nem toda criança lida da mesma forma com o estresse. Umas suportam mais, outras suportam menos. Mas nós vamos falar sobre o estresse infantil hoje. Está começando mais um podcast do Humanamente, o programa de auditório da Band News FM que coloca você para pensar e que, você já sabe, é sempre comigo, Inês de Castro, e com o psiquiatra Daniel Barros. Eu quero lembrar que toda segunda-feira tem um episódio novo de podcast do Humanamente para você acompanhar no seu agregador de podcast, para você ouvir como, quando e onde você quiser. Já falamos sobre muitos temas: depressão no trabalho, relações tóxicas, a importância de dar um descanso para o nosso cérebro. Nós já fizemos programas sobre síndrome do pânico, o significado dos sonhos, sobre solidão, as terapias breves. Olha, nós já falamos de inúmeros temas ligados à saúde mental, porque são 4 anos de programa Humanamente pela Rádio Band News FM e todos esses programas estão disponíveis em formato de podcast, exatamente para você ouvir, acompanhar, quando você quiser. Então, acompanha aí com a gente, manda o seu comentário, pode escrever para humanamente@bandnewsfm.com.br. A gente quer saber qual é a sua observação, o tema que você gostaria de ouvir abordado aqui por nós e pelos nossos convidados. Hoje, nós vamos falar sobre estresse infantil. Inglês é básico, saber nadar também é fundamental. Mas, para as crianças não ficarem tanto tempo na frente da televisão, dos celulares, dos tablets, os pais buscam outras atividades para ocupar o dia das crianças. E se a gente for olhar para um outro aspecto, as demandas das escolas. Se a criança não está respondendo pedagogicamente, tem que fazer um acompanhamento com uma psicopedagoga, ou tem que fazer fono, não está dando tempo delas brincarem, essas crianças não estão tendo tempo para respirar, de fazer mais nada. Aquelas coisas que marcam ou que deveriam marcar, afinal de contas, a nossa infância. Uma pesquisa feita pelo portal médico norte-americano WebMD apontou que os adultos estão tão tensos e preocupados com o seu próprio nível de estresse que eles não estão percebendo quando essa mesma tensão se manifesta nos filhos. Não temos olhado para as crianças. Vamos falar sobre estresse infantil hoje aqui no Humanamente. Programa de auditório da Band News FM que coloca você para pensar, que é comigo, Inês de Castro. Programa gravado no auditório do Instituto de Psiquiatria do HC da USP, com a presença da nossa plateia e, claro, sempre com ele, Dr. Daniel Barros, psiquiatra. Daniel, ao mesmo tempo em que a gente vive o tempo da infantolatria, que é como tem sido chamada esse império das crianças, né? As crianças são colocadas sempre no centro das atenções, e a gente vê isso muito em restaurantes, nos hotéis, né? Às vezes uma criança fazendo uma gracinha, ou às vezes nem tão gracinha assim, né? E cinco adultos em volta aplaudindo, às vezes com uma cara meio aborrecida, meio chateada, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente pode dizer que a criança, ela é quase que um centro figurativo só.
A nossa relação com as crianças, ela fala muito sobre nós mesmos, né? Sobre o que, que a gente tem visto, o que, que a gente não tem visto sobre as nossas próprias emoções, sobre as nossas próprias agendas. Eu acho que muito do estresse que a gente tem visto nos nossos filhos é reflexo simplesmente do estresse que a gente está contaminando.
Então, deixa eu apresentar aqui a nossa convidada, que ela já vai responder sobre essa dúvida do Daniel. Ela é a Valdely Vieira, que é psicóloga, mestre em ciências da saúde pela Unifesp, especialista em neuropsicologia e psicologia hospitalar e clínica. Vamos começar, então, já respondendo essa dúvida do Daniel, por favor.
Estresse, então, é um conjunto de reações fisiológicas de um organismo quando ele necessita se adaptar a uma situação nova. Nós teremos momentos de estresse ao longo de toda a nossa vida. Considerando-se isso, né, o estresse ele está ligado à nossa capacidade adaptativa, né, a capacidade adaptativa da espécie. E o estresse, ele pode ser desencadeada tanto por situações que o organismo entende que são positivas, por exemplo, uma viagem tão esperada, quanto por situações que são interpretadas como negativas, situações que causam um desconforto, que atemorizam o sujeito, né? Então, nós temos o estresse desencadeado por esses dois tipos de situação. Mesmo ele sendo algo esperado ao longo da vida, ele vai causar um impacto, quando a gente está falando principalmente de criança, quando a gente pensa na frequência e na intensidade.
Então, o estresse é uma coisa normal, uma reação do organismo que tem que acontecer, senão se a gente não se adapta.
Sim.
Então, o estresse em si não é o problema. Começa a ter problema quando ele se torna mais frequente ou mais intenso do que deveria.
Exato. E hoje são muitos os fatores de estresse aos quais as crianças estão submetidas, tanto no ambiente doméstico quanto no ambiente escolar, né? E uma questão que eu penso que é bastante importante é assim, hoje em dia a gente fala muito de estresse, o que é bacana, né? Que as pessoas possam reconhecer o estresse na nossa sociedade, porém, isso tem um outro lado, que é na medida em que se passa a se considerar normal, se banaliza o estresse. É normal todo mundo ser estressado, é normal a criança ser estressada. E aí o que acontece? Com isso, aquele sofrimento que está sendo manifestado no estresse não é legitimado. Eu ouço, inclusive, pais falarem para mim, ele está estressadinho. A escola, muitas vezes, se relaciona assim com a criança que está sob estresse. Ele é o aluno problema, ele é o aluno chato, ele é o aluno que dá trabalho.
Eu queria entender como é que cada criança lida com as pressões do dia a dia. Porque, às vezes, você vê uma criança que é assoberbada, que tem um monte de atividades, que os pais cobram, que tem uma dureza no trato, nas pressões, e essa criança reage positivamente. E outras, com muito menos carga, acabam se estressando. Voltando àquela pergunta do começo do Daniel, tem a ver com o manejo das emoções da criança pelos pais, pela escola, o não olhar para quem é essa criança?
Isso tem a ver com as características individuais e de personalidade da criança, ou seja, que mecanismos internos ela tem para o enfrentamento e do suporte social que ela tem também, seja no ambiente familiar quanto no ambiente escolar. Cada criança vai sempre reagir de um jeito. O adulto tem muito a tendência a se projetar muito na criança, né? Se eu dou conta, o meu filho vai dar, e por aí vai. Se o irmão dá conta, por que que esse não dá? E a reação, ela é sempre individual, né? A interpretação, a leitura daquela situação vai ser sempre individual para cada criança.
Eu sempre conto uma história de uma pessoa que me procurou porque ela queria saber o que fazer com o filho, que o filho de 3 anos falou que queria jogar lá no lixo. Num trato de criança, né? Ela me procurou sozinha para saber o que fazer com o filho, e eu num trato de criança, eu falei, mas vamos ver o que está acontecendo, vamos conversar. E a pessoa estava deprimida. E falei, bom, depois a gente vê o que faz com o seu filho, vamos tratar de você. Qual não foi minha surpresa? Quando na próxima consulta ela voltou super bem, uma depressão que não era grave, melhorou muito rápido, ela ficou muito bem, e ela falou, doutor, não preciso mais de ajuda com meu filho está bem. ela ficou bem, o filho ficou bem. A partir daí, eu começo a perguntar sempre para os meus pacientes, quando eles melhoram e tal, e é batata, sempre quando a casa melhora, quando o pai e a mãe melhora, o comportamento da criança melhora. Que é o que me leva à pergunta, as crianças estão mais estressadas porque nós estamos mais estressados?
Sem dúvida também. Pais estressados, pais ansiosos, pais deprimidos, têm um impacto sobre a criança, né? A forma como eles vão manejar as demandas da criança, o comportamento da criança. Isso gera um ambiente com muito estressor para a criança, né? A criança, ela está o tempo inteiro sendo demandada, né? Então, ela tem que fazer. Aquele tempo do fazer nada, que na verdade nunca é fazer nada, mas é sempre um tempo em que a criança está elaborando as suas experiências subjetivas, né? Não pode mais. Então, o estado de alerta é o primeiro passo do estresse.
Além de querer jogar a mãe no lixo, que outros sintomas a criança pode demonstrar de que está estressada? Irritação, fica meio amuada num canto. O que, que pode representar o estresse para ajudar a sinalizar aos pais?
Um primeiro sinal é quando a criança tem uma mudança no seu padrão de comportamento. Há uma ruptura nesse padrão. Então, a criança que sempre ia para aula de inglês começa a resistir a ir para aula de inglês, começa a chorar, começa a não querer ir para natação, para aula de tênis. Então, esse é um sintoma importante. Os outros sintomas são hiperagitação, né? A criança começa a ficar muito agitada, a criança começa a ficar apática, a criança pode mudar o seu padrão de sono ou o seu padrão alimentar, além daquelas reações fisiológicas, né? Da dor de cabeça constante, do enjoo, da dor abdominal, sudorese, taquicardia, todos esses são sinais de que a criança pode estar num quadro de estresse.
A criança tem dificuldade de nomear o que ela está sentindo, e isso pode se tornar mais difícil ainda para os pais identificarem o problema, né?
E até porque a criança fica paralisada, né? Muitas vezes diante dessa situação de estresse. Então, tudo vira raiva. Tem muitos comportamentos externalizantes todo o tempo, né? Então, o que a gente precisa é tranquilizar essa criança num primeiro momento para que ela possa paulatinamente identificar e nomear as emoções dela. Nessas situações é necessário que a criança consiga fazer uma leitura adequada do ambiente, né?
Quando a gente fala em estresse infantil, a gente está falando de doença ou a gente está falando de sinais e em que medida eles podem levar a uma patologia?
Quando o estresse ainda está na fase de alerta, a gente não pode falar de um transtorno, porque ele pode ser transitório, né? Mas quando a gente está dizendo da fase de exaustão, que é a terceira fase, aí a gente já está falando de alguma coisa muito mais séria. O estresse, ele pode, inclusive, ele é inclusive um fator causal importante para o surgimento de transtornos psiquiátricos na infância. Ele também contribui para o uso de substâncias na adolescência e idade adulta. Ele precisa ser identificado, tratado e muitas vezes até com medicação psiquiátrica.
Quando a gente fala sobre estresse, a gente tem a tendência a relacionar essa condição a um problema. Não necessariamente, como estava dizendo nossa convidada no bloco anterior, porque o estresse pode nos impulsionar produtivamente, pode ser positivamente provocativo. Mas, em alguns casos, ele é preocupante. Vamos falar agora sobre birras e sobre o bullying, que é motivo de estresse para muitas crianças. É o tema de hoje aqui no Humanamente, o programa de auditório da Band News FM, que coloca você para pensar, e que é comigo, Inês de Castro, com o nosso psiquiatra mestre em plantão aqui, sempre dando explicações e fazendo as intermediações aqui nos nossos programas, Dr. Daniel Barros. E hoje também com a nossa convidada, Valdely Vieira, que é psicóloga, mestre em ciências da saúde pela Unifesp e é especialista em neuropsicologia e psicologia hospitalar e clínica. Valdely, vamos começar esse bloco aqui falando sobre o bullying e sobre as birras. Acho que são duas coisas bem diferentes. Vamos começar com as birras, que é naquela primeira infância, que os pais têm muita dificuldade de identificar. Em geral, dizem assim, isso não é nada, ou minimizam, né? Só está fazendo birra. A birra é uma coisa tão importante.
E olha, às vezes a gente pensa que isso é coisa de pai despreparado, de pai ignorante. Eu vou confessar aqui que a primeira vez que meu filho fez a birra, meu filho é o mais velho, e depois tem uma menina. Então, pai despreparado, né? A primeira vez que meu filho fez birra, eu não sabia que era uma birra. Eu comecei a querer brigar, comecei a querer acalmar na marra e ficar calmo, e não sei o quê, e argumentar. É mais fácil argumentar com um terrorista do que com uma criança que está fazendo birra, né? E demora, e depois caiu a ficha que era birra, aprendeu. Agora, cada vez que a birra começa, nem sempre na hora cai a ficha que aquela é uma birra. Então a gente tinha que ter um programa assim prévio de alerta, né? Assim, olha, isso é birra. Aí, ah, beleza, é birra, vou abordar de uma outra maneira,
em
né?
Em vez de fazer curso de trocar fralda, faz curso de birra, né?
Que pois é, olha, precisava, útil. Hein? Nem sempre é fácil. E aí depois, é isso que eu queria falar, os pais ficam nervosos, e aí ficando nervosos eles não conseguem acalmar a criança, porque ele está nervoso, a criança fica mais nervosa. E me conta um pouco aí como que a gente faz.
É, na verdade, a birra, ela é uma forma de comunicação, né? A criança não está conseguindo se expressar de outra forma, ela está se expressando desta forma, que é a forma que ela consegue naquele momento, né? Faltam-lhe palavras, sobra emoções, e é assim que ela reage, né? Então, no momento da birra, não há nada que se possa fazer a não ser tranquilizar a criança. Não existe comunicação possível. A criança, ela não está em condições de escuta, né? E só depois que ela estiver mais calma é que se pode acessar essa criança e aí sim ajudá-la a entender o que estava acontecendo e dar a ela o acesso à palavra, né? Porque quanto mais a criança consegue falar sobre as suas emoções, menos ela vive esse tipo de estado. Agora, muitas vezes a birra, não estou dizendo que era o caso do seu filho, ela está muito...
Já fazendo o diagnóstico aqui, análise, ela momento tá terapia muito... de grupo agora, vamos lá.
Ela está muito, às vezes, associada a padrões inconsistentes, né? De limites, de educação, a padrões inconsistentes pedagógicos, né? Então, a criança, ela às vezes faz birra porque ela sabe que se ela insistir, ela consegue, porque no dia anterior ela conseguiu, né? Então, aqueles pais que têm esse padrão inconsistente, que os limites estão muito mais ligados ao seu estado de humor, né? Do que a princípios, essa criança tem uma chance muito maior de reagir com birras a situações onde ela é frustrada.
Né? Mas, de modo geral, a gente pode dizer que a birra da criança é sempre um momento de estresse que ela está vivendo.
Sim, naquele momento, sim.
É por isso que é importante, isso aqui, acho que é importante a gente frisar, que até um serviço de utilidade pública a gente colocar no rádio, que... No calor da hora, na birra, não adianta o pai gritar, não adianta bater, não adianta argumentar. Tira de canto, preserva a criança, espera passar e depois conversa.
E não adianta ignorar também, né,
doutora? Não.
Porque é isso que a gente vê muita mãe e pai fazendo.
Uhum. Sim, é um momento, assim, se o pai entrar no clima também, aí vira o caos, né? Aí o caos emocional, aí ninguém fala com ninguém e é terrível mesmo. Agora sim, é tirar a criança da situação, levá-la para um ambiente com o mínimo de estímulos possíveis, né? Ajudá-la a se acalmar e aí sim, depois a gente pode intervir.
É, acolhimento, uma boa palavra? Como não há muito o que fazer, acolher a criança é o bastante.
Olha, um aspecto interessante, você me fez lembrar de um caso que eu acompanho. A criança, ela entra nesses estados de agitação com muita frequência. E aí a mãe entendeu que acolher era abraçar a criança. Só que ela abraçou de um jeito que isso gerava mais desespero na criança. Porque a criança se sentia invadida, a criança se sentia tolhida. Então, nessas horas, quando a criança está muito agitada, nem o contato físico dessa forma é adequado, né? A gente precisa realmente, às vezes, só um toque na criança, sabe? Colocar a mão na mãozinha dela, no bracinho dela, estou aqui, né? Mas esse acolhimento de contenção, às vezes, gera muito mais estresse.
Agora, só para que os pais... e mães ouvintes, e aqui na plateia, e eu também não nos sintamos tão culpados assim, uma birra ou outra, de vez em quando, é normal, faz parte do desenvolvimento infantil.
Sim.
Não significa que você é um mau pai ouvinte, que você é uma má mãe. Né? Eu acho que a birra é um problema quando ela se torna, como você falou, muito frequente ou muito intensa, e acaba atrapalhando.
Exato,
né?
A gente está sempre falando em intensidade e frequência. Né?
Valdely, vamos voltar ao excesso de atividades? Que me parece uma tônica desses tempos, a gente insiste nisso, e, no entanto, todo começo de ano, o que se vê é o mesmo movimento, a busca dos pais por proporcionar, promover atividades para as crianças. Tem que fazer isso, tem que fazer inglês, tem que fazer não sei o quê. A gente tem uma intolerância com criança parada. A gente se irrita de ver uma criança fazendo nada. Uma vez o meu filho, que hoje é um homem, uma vez pequeno, ele falou assim para mim: nossa, está acontecendo tanta coisa na minha vida. E ele era pequeno e eu fiquei tentando entender o que, que era aquela tanta coisa, porque não estava acontecendo no meu olhar de mãe, de adulto, não estava acontecendo nada diferente. Era escola, uma aulinha aqui, acabou, não acontecia nada. E eu, conversando com ele, comecei a ver que eram as indagações, as amizades na escola, o eu não estou jogando futebol como eu queria, hoje eu não fiz gol, aquilo tudo provocava uma atividade mental para ele tão intensa que às vezes é o suficiente para estressar uma criança. E a gente não entende, né? Fala, por que está estressado? Não tem nada diferente, não está acontecendo nada, né? Também é uma atividade.
Sim, sim, mas é aquilo que eu dizia anteriormente, né? A gente está sempre se projetando nas crianças, né? Então, para mim, o que ele faz não é estressante. Logo, por que ele está estressado, né? Mas hoje em dia o que a gente vê é que as crianças estão com uma agenda às vezes até mais cheia de compromissos do que os adultos, né? Pela necessidade que os pais têm de trabalhar, está se optando muito por colocar as crianças em escola de período integral, né? E quando não é de período integral, é a escola que oferece uma série de atividades extracurriculares. Então a criança chega na escola às 7 horas da manhã e às vezes sai da escola às 17, 18 horas. Né? Então, se a gente for pensar que essa é uma criança que precisa estar na cama a tempo de dormir de 9 a 10 horas de noite por sono, de sono por noite, né? Ela chega em casa às 18, 19 horas e aí ela tem que fazer lição, porque se não é uma escola período integral, o pedagógico não conversa com o extracurricular, né? Então a professora ela vai dar a lição que ela dá para todo mundo, ela não sabe quais crianças têm atividades extracurriculares e por quanto tempo, né? Então a criança chega em casa às 18, 19 horas, ela tem que fazer lição, estudar, se preparar para a prova, às vezes tomar banho, jantar e dormir. Assim, e se der tempo, descansar, brincar.
Isso com os pais estressados em casa, né?
Exato, ali cobrando, né? Vamos fazer lição, vamos, vai tomar banho, já não toma banho, está na hora de tomar banho, vamos jantar, né? E aí a criança fica naquele turbilhão todo o tempo. E o acordar também assim, né?
Vamos, tá atrasado,
Exato.
Agora, eu tenho uma pergunta, eu acho que é até que vem um pouco da minha experiência pessoal. Eu lembro quando eu era moleque, eu tinha uma agenda meio cheia também. Não era assim um mini executivo, mas fazia um monte de coisa, aquelas coisas, karatê e tal, e judô, e enfim, violão e etc. Mas isso nunca foi uma cobrança. Eu lembro de gostar, eu lembro de fazer numa boa e tal. Eu queria perguntar se o problema é mais a agenda, ou às vezes ela é um problema por si só, ou se é a cobrança que tem em volta dessas atividades. Porque eu era ruim nos esportes que eu fazia, eu sempre fui ruim de esporte. Então ninguém não tinha pressão, tá na cara, né? Quem vê, tá na cara. Eu era ruim de esporte. Então não tinha pressão por desempenho, eu fazia porque era legal. O violão também não era para me apresentar, eu fazia porque gostava. Na hora que eu não gostei, parei de fazer e tal. Então, é a agenda ou é a pressão que tem por performance, ou é os dois, ou é um, ou é outro? Como é que você vê essa situação?
Cada caso é um caso, né? Mas nós vemos crianças com agenda muito cheia. Era diferente na sua época, onde as crianças tinham os compromissos, as atividades distribuídas uniformemente ao longo da semana, né? Agora, não. Eu tenho criança que aparece no meu consultório para terapia às 19 horas da noite.
Nem eu estou atendendo mais esse horário, pelo amor
de
Deus.
Entendeu? Criança de 8, 9, 10 anos de idade, porque está com a agenda cheia e não tem outro horário para terapia, né? Então, em muitos casos, é a agenda cheia, sem dúvida alguma.
Ela é estressante por si só.
Por si só, né? Somada ao fato de que nesta agenda sempre estão presentes situações onde a criança precisa provar o seu desempenho, né? Então, é aula de tênis, onde ela precisa ter um bom desempenho, é aula de inglês, onde ela precisa aprender, enfim, tudo mais que ela precisa fazer. E aí tem também as questões da criança, né? O seu aparato psíquico, quanto ela consegue enfrentar tudo isso. Mas o que eu te digo pela minha experiência é que as agendas, por si só, elas têm sido um problema.
Valdely, vamos voltar a falar sobre o bullying, que é uma preocupação de muitos pais. Em que medida ele pode ser um estressor para a criança? Porque algumas crianças simplesmente tiram de letra, outras sofrem muitíssimo. E é um problema, às vezes, mal trabalhado nas escolas e muitas vezes não chega em casa. Os pais nem têm como lidar com isso, porque nem sabem que isso está acontecendo. E eu estou falando em vários âmbitos do bullying, desde a criança que sofre bullying até a criança que provoca bullying nos outros. Eu queria fazer essa correlação do bullying com o estresse.
É, sem dúvida alguma, essa situação é estressora para as crianças, né? Porque tem a ver com a intensidade e frequência, né? O bullying, ele é uma situação, né? É uma prática cotidiana, digamos assim, né? E, então, o que eu costumo dizer assim, o pai e a mãe que efetivamente é próximo do seu filho e o escuta, ele vai perceber as sutis mudanças de comportamento que essa criança possa vir a ter quando está sofrendo essa situação, porque tem um impacto negativo. A criança não passa ilesa quando é uma situação de bullying configurado, entendeu? Ela sofre com aquilo em maior ou menor grau, né? Então, o pai que tem uma proximidade com a criança, ele vai conseguir identificar que algo não está bem, né? E aí, talvez, abrir um canal de comunicação. Mas o principal local onde precisa ter uma sensibilidade maior é a escola, né? A escola precisa desenvolver mecanismos de prevenção ao bullying, né? Porque é uma situação muito desgastante, atualmente muito presente, né, na nossa sociedade, porque as crianças, elas estão mais agressivas com tudo isso que elas estão vivendo, e eleger um para depositar a sua agressividade, muitas vezes, é muito interessante para aquela criança.
E é importante sempre lembrar a diferença entre o bullying e a zoeira, né? Porque aí tem um momento agora, tem um ouvinte pensando, essa garota tudo é bullying. Na minha época eu era zoado, chamado de cabeção, ninguém falava que era bullying, tô aqui e tá tudo bem. Na verdade, é diferente, porque zoeira sempre teve, zoeira continua tendo e pode ter, zoeira sim, faz parte. Sim. O bullying é aquele cerco, é a situação que a criança já vai para a escola com medo, porque ela sabe que vão pegar muito no pé dela o tempo todo e só no pé dela. Então, isso gera um impacto emocional negativo. Na minha época eu não falava, azar da tua época, o mundo melhora.
Agora, Daniel, o mundo também piora na medida em que hoje existe o cyberbullying. E é muito difícil de lidar com isso, tanto do ponto de vista dos pais, quanto da escola, porque isso se restringe à esfera deles, dos jovens, aquilo que está acontecendo numa rede social e que está afetando, e aí a gente fala também dos transtornos de alimentação, do sono, quantas horas eles ficam no computador e o acesso que eles têm a tudo isso, e às vezes está acontecendo bullying ali numa rede social e você não tem acesso àquilo, você como adulto, né?
Sim, sim. É por isso que também a gente precisa exercer um monitoramento, né? Tomar cuidado com o que a criança está vivenciando ali, com as horas que ela passa no celular, né? Hoje em dia a criança vai para a cama com o celular na mão, né? E ali ela fica por muito tempo. E o cyberbullying é algo que nos preocupa muito, né? Porque tem atingido crianças, tem atingido adolescentes e com efeitos muito prejudiciais ao desenvolvimento, né? Alguns pais conseguem ficar mais atentos a isso porque monitoram as redes sociais dos seus filhos, o que eu penso que é muito importante.
Bom, é importante, talvez na mesma medida em que é difícil de fazer isso, porque eles conhecem muitos mecanismos para esconder aquilo que eles não querem deixar claro. Uhum. E muitas vezes, para a criança falar do bullying que ela está sofrendo ou que ela está causando a alguém, ela não vai deixar isso aberto. Então,
mas é aquela história, Anísia. Né? Chega uma hora na vida dos filhos que o que eles quiserem esconder, eles vão esconder.
Ah, sim.
Né? Aí eu acho que o melhor caminho, talvez, seja você construir aquela relação de cumplicidade e confiança, porque se ele quiser esconder, chega uma hora que você não tem mais controle. É angustiante para os pais, enfim, é um processo para os filhos, é um processo para os pais, mas é isso, assim, você não, talvez não consiga monitorar, e provavelmente não vai conseguir monitorar, mas tem hora que o serviço está feito, né?
Como é estressante você falar todo dia para uma criança, desliga o celular, vai dormir, desliga o celular, vai dormir.
Pois é, mas esse uso abusivo do celular também é construído, né? Então, não é de repente que a criança e o adolescente começa a fazer uso do celular dessa forma, né? Vem lá atrás. Porque o celular e o computador têm um momento que é bem interessante para as famílias, porque silencia as crianças, né? Então, elas ficam em silêncio. Então, tá bom. Então, outro dia eu recebi um paciente no meu consultório, uma criança que ficava 6 horas por dia no celular. Essa criança não sabia brincar. Ela olhava na minha sala, que tem brinquedos, e ela falava assim, não tem um videogame?
Tem uma pergunta ali da plateia, pode falar.
Olá, bom dia. Eu gostaria de fazer uma pergunta. A senhora comentou que o bullying hoje é muito presente nas escolas. A senhora vê algum movimento das escolas no sentido de coibir isso? Eu faço essa pergunta porque eu sou mãe, eu tenho uma filha de 10 anos, e com 6 anos a minha filha sofreu bullying muito sério dentro de uma escola particular, de uma escola católica. Eu tenho uma proximidade muito grande com a minha filha, graças a Deus, fui atuante, mas mesmo sendo atuante, mesmo acionando a escola, mesmo fazendo tudo, foi muito duro, foi muito sofrimento, e eu acho que assim, só não foi pior porque assim, ela soube verbalizar, e eu acho que a gente tem todo esse canal, né? É uma coisa que ainda ela toca no assunto, e assim, eu converso muito, e eu acho que aos poucos a gente está conseguindo, né? E depois ela teve uma professora no ano seguinte que fez um trabalho magnífico com ela de reconstrução da autoestima. Mas assim, a minha pergunta é essa, porque eu acho que quando vem uma notícia triste na mídia, né, todo mundo se mobiliza e conversa, mas assim, eu não vejo genuinamente dentro das escolas um movimento nesse sentido.
Olha, eu conheço várias escolas, né? Porque como eu sou psicoterapeuta de crianças, eu frequento muitas escolas porque elas são grandes parceiras, né? Então, eu diria que existem dois tipos de escola, de modo geral. Tem aquela que só vai atuar quando o episódio acontecer e for levado pelos pais e ela for cobrada pelos pais. E tem as escolas, sim, que fazem um trabalho preventivo ao bullying, no sentido de estabelecer rodas de conversa, de desenvolver, de ter intervenções que permitam o desenvolvimento de habilidades socioemocionais na criança, que fortaleça a relação do aluno com o professor, né? Porque isso também é muito importante. Às vezes os professores estão muito distantes dos alunos, né? Então, o que eu posso te dizer é que existem escolas, sim, que estão preocupadas com isso. Agora, estamos na sociedade, né? Tem escolas que realmente só tomam atitude quando a situação acontece.
Bom, é o manejo, parece que o caminho ideal para você fazer parte da vida da criança e a intervenção necessária no momento em que o estresse está acontecendo, né? Não tem outro caminho, isso é um processo construído um dia depois do outro.
Construído um dia depois do outro, numa relação de proximidade, num vínculo forte, né? Os pais, eu às vezes pergunto para os pais, vocês conversam com seus filhos? Eles me dizem, ah, conversamos. É, como é que é essa conversa? Ah, eu pergunto como é que foi na escola, que nota ele tirou, o que ele aprendeu. Isso não é conversa.
Eu conheci um menino que falava assim, ele entrava no carro, a mãe começava a perguntar, ele falava assim, pronto, lá vem o relatório.
Exato, exato. Então, é importante que a gente fique atento para a qualidade da conversa, né? Isso é cobrança, né? Então, é aquele vínculo, aquela relação de proximidade que se constrói lá atrás, né? Quando a criança ainda é pequena e que vai se fortalecendo, né? Como o professor falou, o professor Daniel, é claro que vão existir momentos em que o pai não vai ter um acesso. Né? E é natural, faz parte do desenvolvimento, né? Mas se for construída essa relação, você consegue prevenir muitos problemas e muitas dificuldades.
Só agradecer.
Eu que agradeço. Tá.
E assim encerramos mais um Humanamente, programa de auditório da Band News FM, que coloca você para pensar, hoje falando sobre estresse infantil, que pode sim ser o ponto de partida para algumas patologias sérias que podem ser deflagradas ao longo do tempo. Então, atenção contínua é o melhor caminho. Agradeço a Valdely que participou hoje com a gente. Muito obrigada, é um prazer, Valdely.
Doutor
Daniel Barros, muito obrigada, como sempre.
Sempre juntos.
E agradeço a nossa plateia pela participação. Lembrando que semana que vem tem mais Humanamente aqui na Band News FM.